Olá, eu sou Renata de Almeida, diretora da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A partir dessa semana, nós vamos apresentar, aqui no podcast da Mostra, mais uma série de depoimentos do ciclo Memórias do Cinema. Dessa vez, os depoimentos dados durante a Mostra desse ano, durante a 43ª Mostra. Esse projeto é muito especial para a gente, porque ele ouve personalidades sobre suas lembranças mais queridas em relação ao cinema. E essas lembranças são pessoais. Elas dizem respeito a filmes que tiveram importância na vida deles emocional. Então, sempre é um projeto muito bonito e emocionante de escutar. Vamos começar com um depoimento do cineasta Karim Aynu. E como vocês vão escutar, para nossa surpresa, ele fala muito sobre a sua vida de arquiteto. Que, por coincidência ou não, muitos cineastas como Amos Gitai, Fernando Meirelles, são formados em arquitetura. Então, Karim vai explicar um pouco como se deu essa relação para ele.
Fico muito orgulhoso que vocês estejam aqui para me ouvir, assim. Eu não preparei nada muito estruturado, mas acho que o que eu vou tentar fazer é um pouco contar como que eu cheguei no cinema e depois um pouco como é que eu vivi depois que eu cheguei no cinema, assim. Eu, na verdade, nunca pensei em fazer cinema na minha vida. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de fotografar, mas a minha mãe me dizia que fotografar era muito caro, porque tinha que revelar, e era realmente muito caro revelar uma bobina de foto e tal. Mas eu nunca fui muito no cinema, assim. Na verdade, acho que eu tenho uma memória muito pouca das vezes que eu fui no cinema quando eu era mais jovem. Eu acho que eu vi os filmes que eu lembro, assim, eu me lembro da maravilhosa Fábrica de Chocolate, me lembro dos Embalos de Sábado à Noite, talvez um filme que chamava Fama, que é um filme americano, mas eu ia muito pouco ao cinema, assim, não era uma coisa que fizesse parte do meu cotidiano, assim. O primeiro cinema que eu fui foi o cinema que, inclusive, a gente fez a estreia do Vida Invisível um mês atrás, que era um cinema no centro de Fortaleza. E depois, na adolescência, eu comecei a ir muito pro cinema, pra uma espécie de cineclube, assim. Tinha um cinema que abriu não muito longe da minha casa, a gente tinha mudado de bairro, e toda sexta-feira tinham sessões de cinema. E eu ia mais para paquerar do que para ver os filmes, assim. Tinha um negócio ali que era muito agradável você estar ali no cinema e tal, sexta-feira à noite, era um esquenta, assim. Mas foi ali que eu comecei a ver um pouco mais de cinema. Aí eu fui fazer... Aí chegou o momento de fazer vestibular. Não existia nem cinema em Fortaleza, não existia faculdade de cinema, tinha faculdade de comunicação. Mas também nunca me interessei por isso, assim. O que me interessava era muito mais por economia, política. Queria muito estudar sociologia, mas minha mãe dizia que sociologia não é ciência. Ninguém... Se você for fazer ciência, faz ciência de verdade. E aí eu fiz vestibular para duas coisas, vestibular para economia e fiz vestibular para arquitetura. Isso era 1983, assim, era logo depois da ditadura. Eu tinha acabado de fazer um grupo de estudo sobre o Capital, do Karl Marx, assim, que foi muito importante na minha vida, assim. Era um grupo de estudo de pessoas da minha idade, de 16 a 18 anos, assim. Tinha uma pessoa mais velha que orientava a gente. E acho que por isso que eu fiz vestibular para economia, assim, para um pouco entender o mundo a partir da infraestrutura, assim, não da superestrutura. E aí eu fiz vestibular em economia em Fortaleza. Na verdade, eu queria ter feito arquitetura, eu fiz arquitetura em Brasília, porque em Fortaleza eu fui reprovado num teste de aptidão específica, que era um teste de desenho, assim. E aí em Brasília não tinha, então eu fui para Brasília, passei no vestibular e comecei a fazer arquitetura muito por uma vontade de fazer pintura, não de fazer arquitetura exatamente, assim. Eu acho que eu fiz arquitetura muito para cumprir um papel social de uma faculdade um pouco mais... Não tinha muito também como eu fazer uma faculdade de artes plásticas, era um negócio que era quase inadmissível naquele momento. E aí na faculdade de arquitetura, eu comecei a me interessar, né, sempre através da pintura. Eu estudei história da arquitetura, estudei história da arte, estudei história da arquitetura, trabalhei muito tempo durante a faculdade com arquitetura. Então, o que é que eu fiz? A gente tinha um grupo de alunos, assim, que a gente montou um grupo e a gente atendia comunidades que que tinham sido implantados em volta de Brasília, mas que não tinham infraestrutura básica, assim. Então a gente fazia um trabalho que era mais de desenho urbano e de implantação urbana do que um trabalho de desenho, de arquitetura, de projeto e tal. Pode pegar um cafezinho? Obrigado. Então eu fiz esse trabalho durante 5 anos, a gente ganhou um super prêmio num congresso no Peru na época e tal, e a gente conseguiu implantar uma dessas comunidades de fato. A gente fazia os projetos e a gente conseguiu implantar uma dessas comunidades, e era um projeto super bacana, que a gente fez o desenho da infraestrutura inteira e depois a gente fez um projeto modular onde eles poderiam construir suas próprias casas. Até aí cinema também não estava no meu horizonte de maneira nenhuma, assim. Eu ia também para o cinema de novo, nessa coisa do cineclube. Tinha um cineclube num lugar que era Cultura Inglesa, em Brasília. Aí eu comecei um pouco a descobrir autores, né? Então eu comecei a descobrir Herzog, eu me lembro que eu comecei a descobrir Antonioni, eu comecei a descobrir Fassbinder, eu comecei a descobrir uma série de autores, porque eles faziam uma espécie de retrospectiva dos autores. Eu comecei a descobrir o Bressani, comecei a descobrir os Ganzella, comecei a descobrir o Glauber. Eram retrospectivas de autores que eles faziam, acho que toda sexta-feira ou sábado. E era um momento político muito interessante, assim, porque, de novo, meu interesse por arquitetura também se tornou um interesse político. E eu me lembro que eu vinha muito a São Paulo, porque era a época das greves no ABC, dos sindicatos metalúrgicos. Então eu vinha muito para cá para fazer parte das greves, assim. Muito não, devo ter vindo umas 3, 4 vezes. E daí eu comecei a ficar um pouco impaciente com a arquitetura, porque os projetos levavam muito tempo para serem feitos, assim. Eram esses projetos de infraestrutura, de instalação da infraestrutura dessa comunidade, ia levar 3 anos e tal. Eu tinha 21 anos e eu não tinha muito tempo, assim. Eu estava muito... A vida estava correndo ali. E aí o que eu fiz foi que eu ganhei uma bolsa para fazer um mestrado em arquitetura em Nova York, na Universidade de Columbia. Então eu fui para lá, muito também com vontade de sair do Brasil, assim, de viajar o mundo. Mas eu sabia que eu não queria fazer aquele mestrado direito, tinha ganho essa bolsa e tal, fui. Estava muito afim de fazer um mestrado em História da Arte. E aí eu consegui, nessa época, transferir o mestrado de Arquitetura. Na verdade, eu cancelei esse mestrado e consegui entrar num outro, que era de Artes Plásticas. Então eu comecei a fazer um mestrado de Artes Visuais. Cinema até aí também, não tinha a menor intenção de fazer cinema. Não... Ia também, mas também não era nada que eu... Assim, que mudasse a minha vida, ir para o cinema e tal. Eu preferi ir para o teatro, talvez, do que ir para o cinema. Eu preferi ir para museu do que ir para o cinema, na verdade. E comecei a fazer esse mestrado em pintura. E eu me lembro de um dia eu estar na minha casa, eu tinha um apartamento que era um espaço grande, assim, e eu estava pintando. E já fazia uns 3, 4 meses que eu tinha começado o mestrado, e tinha umas aulas de desenho vivo, assim, e... Aí eu me dei conta de duas coisas, assim. Eu me dei conta de que eu pintava muito mal, eu não tenho nenhum talento para pintura. E se eu pudesse nascer de novo, eu queria nascer sabendo pintar, assim, mas eu tinha certeza que aquilo ali não ia dar certo. Mas mais do que isso, eu sentia muita falta da época que eu estava na escola de arquitetura de ter um impacto político no mundo, assim, de fazer algo que o mundo... de mudar o mundo de alguma maneira, assim, né? E aí eu comecei a entender que tinha uma coisa no cinema que me interessava de novo, não como cinema, não como a matéria cinematográfica e tal, mas eu descobri um mestrado que era do lado do prédio onde eu fazia o mestrado em artes visuais, que era um mestrado em teoria e história do cinema. E eu fui fazer também o mestrado em teoria e história do cinema, não por causa de cinema, porque era um campo cultural onde eu podia estudar psicanálise, eu podia estudar a teoria do feminismo, eu podia estudar a teoria cultural, eu podia estudar a história da arte. Então, era um mestrado onde eu podia ter uma formação teórico-histórica, né, nas humanas, não só no cinema, nas artes plásticas, mas em todos esses campos que, de alguma maneira, informavam a teoria e a história do cinema. Então, foi maravilhoso, foi a melhor coisa que eu já fiz na vida enquanto experiência acadêmica, assim, porque, na verdade, o mundo se abriu para mim. E, de novo, eram leituras teóricas sobre fazer cinema. Então, também nunca tinha pego numa câmera. Até aí, realmente, meu plano era largar a arquitetura, entender que artes plásticas não era exatamente meu talento, adentrar um lugar onde eu pudesse decifrar o mundo teoricamente, assim, dando a perspectiva acadêmico-teórica. E também senti uma coisa que eu estava pintando, que era... Aquilo me parecia tão isolado, assim, eu aqui, aquele negócio de pintura, eu pintando, aquilo ali me parecia um pouco como se eu estivesse fora do movimento do mundo, assim. Enfim, aí comecei a fazer o mestrado, terminei o mestrado escrevendo sobre um coletivo. Sempre me interessei muito por essa coisa da prática coletiva, assim. E na época eu descobri 2 coletivos na Inglaterra que eram coletivos de cinema negro, assim, de cinema de filhos de imigrantes. Então, eles são 2 coletivos que foram financiados na época pelo canal, pelo Channel 4, que é uma rede de televisão super política, assim, e que conseguiu permitir com que esses dois coletivos existissem. E eu fui estudar muito o trabalho deles, era um trabalho de documentário em geral, com algumas coisas de ficção. E aí eu me deparei com uma coisa que realmente foi onde começou a mudar meu interesse por cinema, que foi de dois coletivos que eu estudei, sobre os quais eu estudei, minha tese de mestrado era sobre poética e política, assim, como é que você pode ser político e poético ao mesmo tempo, assim, e esses documentários, eles eram isso, assim. E tinha um documentário que chama-se Hemsworth Songs, que é um documentário sobre... Eram movimentos dentro de um bairro perto de Birmingham, na Inglaterra. Tiveram várias manifestações contra o racismo a partir de quem estava morando lá, assim. E um menino que era desse lugar, que era parte desse coletivo, fez um documentário lindíssimo, assim, que era sobre os carros pegando fogo, as pessoas se revoltando, se rebelando. Isso, insurgências. Eram insurgências populares contra o racismo naquele bairro. E ele fez uma coisa que era muito fascinante para mim, assim, porque como é que você conseguia fazer um negócio que era absolutamente... Ele tinha uma narração... Meu primeiro filme, na verdade, O Sims, que é um filme sobre a minha avó, vem desse filme, assim. E eu fiquei muito tomado, assim, porque, na verdade, ele estava fazendo algo que era contundentemente político, assim, ele estava falando das insurgências, mas de um lugar muito íntimo, assim, e ele tinha sido criado ali, né? Ele era filho de uma família que vinha de Gana, e era a primeira geração de imigrantes, ele tinha sido criado ali, e eu fiquei realmente muito apaixonado por esse filme, e eu escrevi muito sobre ele, teoricamente, assim, e meu plano era, depois de terminar o mestrado, de estudar, e também, só para completar, assim, me interessava muito essa coisa de que não eram... Eu não me interessava muito por autores, eu me interessava muito por movida, assim. E esses dois coletivos eram coletivos que eram coletivos... eram seis diretores trabalhando juntos, outros diretores trabalhando juntos, assim, que vinham do mesmo lugar de classe, digamos, da Inglaterra. Eu sei que parece um pouco absurdo eu estar estudando o negócio da Inglaterra, mas eu me lembrava muito do cinema novo, né? Eu fui estudar isso porque, para mim, o cinema novo... A intuição que eu tinha com o cinema novo era isso, era um grupo que tinha uma afinidade artística e que, de fato, causou um impacto político muito grande na obra deles. Aí eu terminei o mestrado, comecei a fotografar mais. Na época, onde eu fazia a escola de artes visuais, que eu fazia o mestrado, que eram minhas duas coisas. Aí tinha uma câmera de VHS, eu comecei a usar muito essa câmera e comecei a editar e tal, mas muito pautado por uma coisa que tinha perto da casa onde eu morava, que era se chama Anthology Film Archives, era um lugar de arquivo de cinema, onde uma série de autores tinham passado por lá, E sempre tinham retrospectivas, mas eram arquivos de cinema experimental, não tinha nada a ver com narrativa, assim. Então, nessa época, eu comecei, né, tinha terminado o mestrado, comecei a fazer vídeo e comecei, de fato, a me interessar sobre cinema. Depois que eu vi esse documentário em inglês, eu comecei a achar que ali podia ter alguma coisa muito forte. E no mestrado, eu li um texto que realmente foi o texto que mudou a minha vida no sentido profissional, que é um texto do Walter Benjamin, que chama Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, onde ele falava o quão anacrônico que era a pintura e o quão importante era uma arte que pudesse ser reproduzida tecnicamente, que pudesse alcançar grandes massas e que pudesse mudar o mundo, assim. Então, esse texto do Benjamin, realmente, eu fiquei com aquilo na cabeça. Tinha visto esse filme feito na Inglaterra sobre exatamente... que era um depoimento, né, de um movimento que também queria mudar o mundo. E aí isso ficou aqui, a pintura eu achei cada vez mais chata, assim, achei que era uma coisa que, na verdade, não tinha pouquíssimo impacto no mundo. E aí eu me lembro que eu morava numa rua que tinha um cineclube, sempre os cineclubes, assim, que era um cineclube super experimental, chamava Milênio. E um dia eu entrei para ver um filme que chama-se Superstar, que é um filme de uma pessoa que se tornou um grande amigo, assim, que era um filme sobre... Alguém conhece os Carpenters, aquele grupo americano Yesterday, Once More, né? Era um filme sobre a Karen Carpenter e o Richard Carpenter.
Ela faleceu.
O filme é um pouco sobre isso, na verdade. E eu fiquei fascinado com esse filme, porque era um filme feito com bonecas Barbie, sobre eles dois e sobre a relação perversa que existia entre o irmão e ela, e sobre como que ela quase... Ela sofria de anorexia nervosa, assim. Então, era um filme sobre feminismo, era um filme sobre como que o corpo dela foi destruído, como que a relação com o irmão dela era uma relação tóxica. Eu acho que na época do filme ela morreu. Na verdade, o filme já incluía a morte dela, assim. Isso foi em 1900 e... Deve ter sido 88. E eu vi esse negócio e eu saí do cinema mais animado ainda do que eu tinha saído depois que eu tinha visto Hemsworth Songs, que eu falei, puxa vida, pense bem, né? Sou uma pessoa muito prática. Não vou precisar gastar muito dinheiro para fazer uma coisa com boneca, né? Não, eu pensei sempre no dinheiro, o tempo inteiro pensando no dinheiro, quanto custa e tal. E eu achei, puxa, como é que o cara fez um negócio que tinha 45 minutos, com duas, um bando de boneca, falando de um tema que eu saí, e eu adorava a música dos Carpes, assim, eu acho lindo assim, o que eles cantam, achava a voz dela linda e tal. E eu saí do cinema muito impressionado com aquilo ali, não só, de novo, um pouco com Estratégia, que era um filme completamente experimental, não me lembro qual era, a história era a história da relação deles e quanto que ela foi definhando, ela já sofria de anorexia nervosa e quanto que ela foi definhando no decorrer do processo. E eu saí muito apaixonado por aquilo ali, achando que talvez pudesse ter um caminho. Eu bem, na verdade, eu estava bem perdido, porque eu tinha feito esse mestrado, estava trabalhando ali para ter um job para ganhar dinheiro, tinha deixado a pintura, estava filmando as coisas com a câmera que eu ainda tinha acesso da universidade. E eu saí desse filme muito impressionado, assim, achando que talvez fosse um, né, junto com a coisa do Benjamin, talvez fosse uma coisa que eu pudesse fazer que tivesse um impacto no mundo, como aquele filme tinha tido um impacto em mim. Eu tinha entendido um monte de coisa sobre o feminino, eu tinha entendido um monte de coisa sobre aquele personagem, e era um filme feito artesanalmente. Eu acho que ele fez, assim, ele fez na escola, quando ele estudava cinema, o diretor chamava Todd Haynes. E não sei o que me deu na cabeça, que na semana seguinte falei, eu preciso conhecer esse cara, eu preciso trabalhar com esse cara, eu preciso entender como é que esse cara... E era muito sofisticado o filme, teoricamente, assim, não era só um filme de entertainment, assim, era um filme que tinha uma, que investigava questões críticas de uma maneira muito vertical, assim. E aí eu fui no escritório dele, bati na porta, era num prédio que ficava numa esquina perto da minha casa, era um prédio cheio de escritório de cinema, era uma sala que era mais ou menos isso daqui, assim. E eu disse, olha, eu vi seu filme, fiquei encantado e tal, tem alguma coisa que eu possa fazer aqui, que eu possa lhe ajudar e tal. E Nova York nessa época era muito informal nesse sentido, assim, era o começo do cinema independente. E eu... Aí eu comecei a limpar o escritório, falei, não, não tem muito o que fazer, mas ele estava preparando um longa-metragem. Aí eu limpei o escritório super bem na primeira semana, segunda semana e tal, aí na terceira semana eles perguntaram se eu não queria ajudar no elenco. Aí eu ajudei no elenco e ajudei um pouco a organizar, na época chamava-se headshots, assim, que você recebia as fotos dos atores e você ia selecionado de quem ia fazer teste, quem não ia fazer teste e tal. Aí eu trabalhei um tempo fazendo isso, não era nada, assim, era muito técnico o trabalho, era um trabalho realmente de organização, e comecei a me encantar com o cinema e comecei a achar aquilo de fato... Um pouco o que eu estava fazendo na arquitetura, que era algo que tinha um impacto político muito preciso, assim, mas num outro lugar, assim, que eu não sabia direito o que era, assim. E aí eu falei, eu posso ficar trabalhando durante todo o processo do filme, só para eu entender, porque também, quando você faz uma mestrado em teoria e história do cinema, você não tem a menor ideia do que é uma câmera, o que é uma lente, enfim, o ofício mesmo... É um lugar muito de uma autópsia do filme, né? De decifrar-se um texto cinematográfico, muito mais do que é de se fazer. Aí eu fiz trabalho, eu fui assistente de casting, depois eu fiz... E aí ele me ofereceu para ser segundo assistente de direção, porque, né, que eu tinha trabalhado com cast e tal, aí eu fiquei na pré-produção, acho que eu fiz duas semanas, e falei, não consigo, esse negócio aqui não é para mim, negócio de assistente de direção. Era uma responsabilidade gigante, assim, né? E eu não estava preparado para fazer aquilo. E aí, nesse mesmo filme, eu fiz casting, trabalhei como eletricista, ficava subindo em poste, acendendo lâmpada, não sei o quê, morrendo de medo de cair, de tomar choque, mas era o que tinha, entendeu? O que eu queria ter feito era, talvez, trabalhar no departamento de fotografia, mas já estava, né, a equipe já estava preenchida e tal, e foi como eu consegui ficar mais próximo da fotografia. E foi uma experiência incrível, acabou a filmagem, e eu fiquei trabalhando com ele durante um ano e meio, montando o filme. Eu era assistente de montagem, era um menino que ia ali, pegava um pedacinho de corta, pega aqui o, como é que chama, o fotograma, traz de volta, cola e tal. Mas foi incrível, porque eu fiquei vendo ele e o montador montarem aquilo, ele trabalhava em casa, então eu pegava o metrô para ir para o Brooklyn, voltava todo dia, era longe para burro, mas era incrível, assim, eu fui começando a descobrir um pouco o que era o ofício do fazer cinema. Mas ainda me parecia tudo muito longe, assim, me parecia que eu acho que eu nunca ia conseguir fazer aquilo, talvez. Aí eu fiquei muito encantado com montagem, falei, talvez eu possa ganhar minha vida não sendo arquiteto, nem sendo pintor, mas trabalhando como montador, assim. Aí eu comecei a trabalhar como assistente de montagem. Então eu fiz vários filmes como assistente de montagem, primeiro de montagem de som, que foi incrível, e depois com montagem de imagem. E aí que o cinema entrou na minha vida de maneira um pouquinho mais presente, que foi quando eu descobri que eu gostava de fazer aquilo ali, tinha um negócio, né, tá técnico, eu gostava, tinha um negócio da liderança, né, de você ser gerente, tinha um monte de coisa que eu achei muito, muito bonito, assim, de fazer, que eu gostava. E aí eu comprei uma câmera, trabalhei durante 6 meses, durante 2 anos eu tinha um emprego que era, eu acordava, que horas eu acordava, gente? Eu acho que eu acordava 2 da manhã, E eu trabalhava até as 2 da tarde. Era um trabalho que eu ia para um laboratório de cinema e eu sincronizava. Era um laboratório em Nova York, então quem vinha filmar na costa leste, eles mandavam para o laboratório o negativo, a gente sincronizava, meio-dia entrava num avião, ia para o aeroporto, entrava num avião e voltava para o set para eles poderem ver o material que tinha sido filmado no dia anterior. Mas eu tenho saudade. Era horrível, na verdade, entendeu? Porque, assim, era um pouco um trabalho de linha de montagem. E eram umas horas muito estranhas, assim. Você acorda às 2 da manhã e eu ficava, sei lá, eu ia dormir às 6 da tarde, entendeu? Era uma vida meio de aeromoço, assim, bem esquisita. Mas eu aprendi muito, assim. Na verdade, acho que eu tive que trabalhar, sei lá, em 25 filmes durante o tempo que eu trabalhei lá. E ganhava muito bem, eu ganhava por hora. Então, eu consegui economizar um dinheiro e comprei uma câmera de raio 8 e vim pro Brasil. E eu era louco pela minha avó, assim, foi criado pela minha avó, era uma pessoa maravilhosa, assim, e ela tinha feito, ela ia fazer 90 anos, minha avó era de 905, ela estava com 85 anos, assim, e eu vim passar um mês em casa com ela e minha mãe, e eu achei que ela ia morrer e que eu não ia ter nenhum documento dela, assim, então eu comecei a filmar ela com essa câmera de Super 8, de raio 8. Eu trouxe uma câmera de Super 8 que eu comprei usada, com 5 bobinas e uma câmera de raio 8. E o vídeo foi muito importante. Se eu não tivesse tido uma câmera de raio 8, eu nunca teria podido filmar a minha avó, né? Então, eu filmei muito ela, assim, e filmei as irmãs dela. Ela tinha umas irmãs incríveis, eram 4 irmãs, eram 5 ao todo. E filmei aquilo, levei de volta para casa, e eu fiquei um tempo sem poder voltar ao Brasil por uma coisa de visto. Então, eu fiquei preso lá durante 3 anos, e olhando aquele material, e aí eu tinha uma amiga que era artista plástica, e me recomendou de entrar numa coisa que era um pós-mestrado, que era uma coisa que eu podia ganhar uma bolsa durante um ano, que era ligada ao Whitney Museum of Art. Assim, eles têm uma bolsa de um ano, onde você mistura artistas plásticos, cineastas, gente que faz performance, curadores. E foi uma experiência transformadora na minha vida. Eu fiquei um ano lá, disse que queria fazer um filme, mas não sabia exatamente. Meio foi um truque para eu entrar, eu queria mesmo era ter feito curadoria. Tinha esse material da minha avó e eu tinha uma amiga, uma pessoa que virou amiga também, que foi minha tutora na época, uma artista plástica incrível, e ela achou que ali tinha um filme. E aí eu também achei que ali podia ter um filme, podia... Era um pouco a mistura do filme que eu tinha visto, do documentário da Inglaterra e do filme do Todd, lá do Superstar, que era um filme que eu podia meio fazer à mão, assim. Então a gente ficou um ano... Aí, quem não viu o filme tem no YouTube, eu acho, chama Sims, S-E-A-M-S, assim. E ele se tornou não só um documentário sobre a minha avó, mas ele se tornou também um documentário sobre... o impacto do machismo na minha subjetividade, assim, sendo criado numa família de mulheres, numa região super conservadora, que era Fortaleza naquele momento, assim. Então, ele é um filme completamente autobiográfico, que fala da minha relação com essas tias e de como foi ter sido criado sendo gay num ambiente que era completamente machista, assim, né? E foi lindo, porque na verdade eu consegui falar da minha vida, eu consegui fazer um filme sobre a minha avó, mas era um filme que também tinha um impacto político importante naquele momento, onde se tinham pouquíssimos filmes que se falavam... Era um filme autoetnográfico, digamos assim, era um filme autobiográfico, mas ele era absolutamente autoetnográfico. E ele fazia uma coisa que me interessava muito, assim, era um momento, né, especificamente onde eu estava vivendo ali, em Nova York, onde existia o começo do movimento queer, assim, que era um movimento super importante por conta da AIDS, né? Então a AIDS fez com que a gente se juntasse, então era um movimento político forte que estava no cinema, que estava nas artes plásticas, que estava em tudo. E ao mesmo tempo eu me incomodava muito como é que existia uma fricção entre o movimento queer e o movimento feminista. Assim. Falei, gente, a gente tem que estar junto e tal. E esse filme era muito sobre isso, assim, era sobre o privilégio de ter sido criado numa família onde a relação de hierarquia não existia, eram relações horizontais, que era uma família só de mulheres, e como que aquilo me empoderou para ser quem eu era. Assim. E aí eu fiz meu primeiro filme, que foi esse, que é super experimental, então tem uma coisa de carta, não dá muito para explicar, acho que eu prefiro que vocês vejam, assim, porque acho que é mais produtivo do que eu contar o que ele foi. E depois desse filme, deu vontade de fazer mais. Aí deu vontade de fazer mais, eu gostei da brincadeira e tal. Aí eu continuei nesse trabalho de sincronizador, e aí eu me lembro que eu comprei 50 rolos de Super 8, e eu tinha lido um livro que tinha me impactado enormemente, que era um livro de um argentino. Era um livro que foi resenhado pelo João Silvério Trevisan num livro dele que chama-se Devassos no Paraíso. E era uma resenha sobre um livro de um argentino que depois eu consegui fuçar e tal. Até alguém de Recife me deu esse livro. E era um livro que era a história... Esse era o meu primeiro longa. Eu comprei 50 rolos de Super 8 com o projeto de vir para o Brasil, de filmar um trailer para captar, para escrever o roteiro desse longa. Assim. E aí eu vim para o Brasil E esse livro é um livro fascinante, que é um dos filmes que eu quero fazer antes de morrer. Que é um livro de um argentino que vai para o Brasil, que vem para o Brasil de Buenos Aires e que ele vai dar aula de teatro em Recife. Pulando um pouco para frente a história, ele é preso em 1963 porque eles acham que ele era das ligas camponesas, que ele falava espanhol, e ele é ameaçado de... ele é torturado, e ele é enviado de volta para Buenos Aires. Na verdade, ele não tinha nada de liga camponesa, ele era um cara que recebia muito homem no apartamento dele para transar, entendeu? Então achavam que ele estava recebendo uma coisa política, comunista e tal, e eram diários que ele escreveu. E ele escreveu um diário sobre isso. Então, quando ele vai para a Argentina, ele, para se vingar da polícia, dos militares, ele publica o diário aqui. E não era um diário que foi escrito para ser publicado, foi um diário que ele fez para ele. Mas aquilo me encantou, porque tinha uma coisa de primeira pessoa, e tinha algo que era muito íntimo, assim, sobre a experiência dele no Brasil. E ele falava muito de racismo, de gênero, de coisas que eram muito... mas de maneira muito poética, assim. E aí eu vim para o Brasil para fazer isso, eu filmei os 50 Rolos de Super 8. Claro que não dava... não tinha trailer ali, foi uma maluquice na minha cabeça que eu achei que queria virar um trailer. E eu fiz um curta. Aí esse foi meu segundo filme, que chama-se Paixão Nacional, que eu também, eu acho que esse não está no YouTube, que é um pouco inspirado nesse livro, assim, mas é um gesto muito mais poético, experimental, um filme de 9 minutos. E aí foi esse momento que eu me dei conta de que sim, eu poderia fazer, eu já tinha feito um filme. Esse primeiro filme sobre a minha avó aconteceu uma coisa super bonita com ele, ele ganhou alguns prêmios. E ele foi, e teve uma distribuidora que começou a vendê-lo para as universidades dos Estados Unidos. Então eu paguei aluguel durante, sei lá, 6 meses com a venda desse filme. E isso para mim foi muito importante, assim, essa coisa do dinheiro, do filme, que não era um hobby. Aí eu fiz esse segundo filme e aí me dei conta de duas coisas. Que eu estava gostando demais de fazer aquilo, que eu não queria mais editar, mas que eu queria contar as minhas próprias histórias, eu queria fazer meus próprios filmes. E me dei conta que se eu continuasse a fazer curta-metragem, eu não ia sair do lugar, entendeu? Porque eu não ia conseguir pagar aluguel, assim, não ia conseguir pagar conta, né? E aí eu fui fazer longa-metragem muito por conta disso, assim. Eu falei, com longa-metragem pelo menos eu vou ganhar um dinheiro, entendeu? Vou ter um salário e tal. Mas eu gostava muito de fazer curta, eu gostava muito de fazer curtas de maneira muito livre, assim. Aí eu acho que eu fiz mais 2 curtas. Esse projeto chamava-se Orgia, o livro do Túlio Carella, que era esse argentino. Entendi que esse projeto era um projeto que era basicamente impossível de ser feito, nunca ia ser financiado. E aí eu me lembrei... e isso já era com a intenção de fazer longa-metragem como uma maneira de eu ganhar minha vida ali e tal. Eu me lembrei de um assunto que me encantou muito, que eu tinha lido quando eu morava aqui e quando eu morava em Brasília e tal. Tinha uma coleção na editora Brasiliense, que depois virou não sei o que que é, chamava Encanto Radical, que eram biografias, pequenas biografias, assim, pequenininhas de pessoas e tal. E eu tinha lido a biografia do Madame Satã e aquilo tinha ficado comigo para sempre na cabeça, assim. E eu frequentava muito a boate aqui em São Paulo, Madame Satã, assim, foi um boate que mudou a minha vida, realmente era um lugar muito impressionante. E eu fiquei com isso na cabeça e eu tinha um amigo, que acho que alguns de vocês conhecem, que é um professor de cinema que chama-se José Gatti, que dá aula na Universidade de Santa Catarina. E ele dizia, cara, isso é tão incrível, nunca ninguém fez a história desse cara e tal. E eu falei, puxa vida, realmente é uma história fascinante, assim, fiquei muito tomado, comecei a pesquisar sobre ele, achei que ali... se eu quisesse passar para o longa-metragem, poderia ser um lugar importante de eu ir. Porque era um personagem que eu nunca tinha visto, assim, que eu achava que as pessoas conheciam pouco, mas que eu achava que tinha que ser o presidente do Brasil, entendeu? Eu achava que ele tinha que ser um cara que fosse celebrado de maneira muito forte e tal. E aí eu comecei a fazer esse projeto em 1994, e aí demorou. Aí eu me lembro que eu ganhei um dinheiro de um fundo na Holanda, de $10 mil, que me permitiu começar a escrever o roteiro. Eu nunca tinha estudado roteiro. Acho que o parênteses que eu queria fazer, assim, na verdade, eu nunca me interessei muito em contar histórias. O que me fascinava no cinema era um pouco o impacto que a experiência cinematográfica tinha em mim, que às vezes não era sobre narrativa. Era sobre uma outra coisa que acontecia dentro da sala de cinema. Então, eu comecei a escrever. Aí eu me aventurei a escrever esse roteiro do Madame Satã, só que assim, eu era um péssimo roteirista, não conseguia, e era um negócio complicado, porque era uma vida, como é que eu dou conta dessa vida em 2 horas e tal. E eu passei alguns anos escrevendo, acho que eu passei 1 ou 2 anos, não só escrevendo, tinha um trabalho que eu fazia, esse de sincronizar filme para ganhar dinheiro, escrevi o roteiro, tinha esse dinheiro que eu ganhei da Holanda, e aquilo foi me tomando, assim, aquilo ali foi se tornando algo que era quase uma questão de honra, eu tinha que contar a história daquele cara de qualquer jeito, assim, não tinha como voltar para trás, né? E aí, mas foi um processo muito complicado, assim, foram 8 anos tentando fazer aquilo, Aí eu me lembro que eu ganhava um prêmio, aí depois não ganhava mais. E aí eu fui começando a ficar muito cansado. Eu fiz uma pesquisa gigante. Na verdade, o dinheiro que eu ganhei na Holanda, eu vim para o Brasil, fiquei um ano, fiz uma pesquisa gigante sobre a vida dele. Fui nos arquivos da polícia, fui nos jornais de época. Assim, foi muito, eu aprendi muito, assim. E gostei muito desse processo da pesquisa, porque era um pouco a minha experiência acadêmica junta com uma experiência, menos teórica, assim, né? E aí, o que aconteceu foi que eu, num determinado momento, desisti de fazer isso e falei, parou, cinema na minha vida, não quero mais isso aqui. No meio do caminho, eu fundei um festival em Nova York, que era um festival de cinema... Olha só como era sofisticado, um festival de cinema experimental, gay, lésbico e trans, em 1992, que chamava-se Mix, que era um outro trabalho que eu tinha ao lado, assim, que era um trabalho de programador, que a gente chama de programador hoje, né? Uma palavra meio chique, assim, mas na época a gente organizava o festival e tal, que veio para o Brasil, que se transformou aqui no Mix Brasil, que foi em 93. Então eu fiz esse festival durante alguns anos, tentei montar o Madame Satã enquanto um filme e tal, e teve um momento que eu fiquei muito cansado. Foram 6 anos, assim, e eu me lembro que, assim, o ponto de virada para mim foi que a gente mandou o projeto para uma... O Festival de Sundance, eles financiam um projeto... Começou a ter, naquele ano, eu acho, no ano anterior, da América Latina, através de uma pré-compra de $100 mil, assim. E aí a gente mandou o projeto ficou em segundo lugar. Aí aquilo ali, para mim, foi o limite. Fazer cinema, para mim, eu não quero mais esse negócio, entendeu? É muito complicado. Realmente, minha mãe tinha razão, é muito caro, não é para mim. E aí eu me lembro de tentar, e eu tava muito duro, assim. E aí eu fui fazer, na verdade, eu entrei para fazer uma application, eu ainda morava nos Estados Unidos, na Business School. Falei, vou fazer business... Não quero mais saber de cinema, isso aqui é um absurdo, entendeu? Eu achava sempre que era algo pelo qual eu era muito apaixonado, mas que era muito difícil de adentrar. E eu também comecei a sentir que o mundo do cinema, no momento onde eu comecei a fazer cinema, era um mundo muito poroso, assim, porque era um cinema muito político. Então, no momento que eu bato na porta de um diretor como o Todd, ele me convida e tal, mas quando eu comecei a adentrar o mundo do cinema, eu vi o quanto aquilo era classista, assim, era um... Comecei a entender que quem estava fazendo, que era dono de produtora, tinha feito Harvard, eu tinha estudado não sei aonde e tal... Falei, talvez não seja o meu lugar, entendeu? Talvez meu lugar seja em outro lugar, assim. E aí eu tive uma super sorte, engraçado que eu estou no IMS hoje, em 1998, e eu tentava de tudo. Vim para o Brasil, aí conversei com todas as produtoras, conversei com a Sara, foi a primeira, a Zita, passei por todos os lugares possíveis, e não era possível realmente levantar dinheiro para aquele filme. Ninguém queria saber daquele assunto, era um negócio... E eu sou Capricórnio teimoso, entendeu? Porque sempre você é não... Aí é que eu quero, entendeu? E aí eu fui, só que quando a gente... Aí o Sanders, assim, eu fiz uma entrevista e tal, só que quando a gente ficou em segundo lugar, pra mim aquilo ali falou, não, gente, tá demais, isso aqui não faz sentido. Aí, uma das produtoras que eu tinha ido era a produtora do Valtinho Salles. E aí eu fui ter uma conversa com ele, foi muito carinhoso comigo durante esse processo. Eu não, falo com fulano, falo com cicrano. Aí quando acabou esse negócio de Sanders... E por que eu fui falar com ele? Fui falar com ele porque ele era júri de Sanders. Então ele conhecia o projeto. E eu encontrei com ele em 97, quando ele estava terminando o Central do Brasil. Então em 98 foi esse ano do Périplo. Eu ia e voltava para o Rio de Ondes para encontrar não sei quem e tal. Eu me lembro que eu tinha uma reunião com ele na sala do videofilme. Eu falei, Valtinho, deu. Estou aqui há um ano, entendeu? Ninguém quer saber desse negócio, sem produtor, outro produtor. E eu acho que a única coisa que a gente podia fazer para financiar o filme naquela época era a Petrobras. A Petrobras não quis o filme... Achei ótimo que eles quiseram, depois que o filme ficou pronto, eu disse, muito obrigado, não preciso mais. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele olhou para mim e falou, não, calma, fica aqui, talvez tenha uma solução para o problema. Ele adorava o roteiro e, de fato, o que ele fez foi uma coisa muito generosa. Assim, ele, depois de Central do Brasil, ele tinha um acordo com o Canal Plus na França, onde ele teria que produzir um filme, o qual ele produziu, que foi Abril Despedaçado. E ele poderia produzir 2 filmes que não fossem deles, de outros diretores, quem fosse tal. E aí ele me escolheu o Fernando Meirelles para fazer o Cidade de Deus. Aí tudo mudou, assim, porque na verdade eu fui abraçado por uma produtora. Confesso para vocês que naquele momento eu tinha perdido muito o interesse, assim, de fazer o Madame Satã, porque eu estava muito cansado, assim. Era um tema que eu fiquei remoendo. Mas quando a coisa começou a andar e que eu vi que tinha um orçamento, que não era um grande orçamento, mas era um orçamento possível, dentro de uma produtora que eu admirava muito e tal, e foi aí que eu fiz o primeiro filme. Mas de novo, eu posso falar depois um pouco de como que isso foi feito e tal, mas de novo, sem muito pensar em fazer um segundo. Levou tanto tempo fazer aquilo que eu achei, pô, eu vou fazer isso aqui para tirar isso da frente, entendeu? Vou tirar da frente, E aí depois eu vou fazer outra coisa, porque né, não vou ficar nessa coisa aqui a vida inteira, entendeu? Esperando, que foi exatamente por isso que eu tinha largado a arquitetura, porque eu ficava esperando as coisas acontecerem. E você se sente sem nenhum domínio ali da tua vida, do que você pode fazer e tal. Mas foi muito bom fazer o Madame Satã, e o Madame Satã, ele entrou no Festival de Cannes. Eu achei que o filme tinha sido odiado por todo mundo, eu tenho essa paranoia, então eu achei que tinha sido um fracasso, o festival tinha sido um horror e tal, porque a gente não ganhou nenhum prêmio, não sei o quê. Mas aos poucos eu fui entendendo que o filme tinha um impacto grande, principalmente no Brasil, assim. É, quando ele abriu no Festival do Rio, quando ele passou no Odeon, assim, realmente foi uma coisa muito importante na minha vida. E aí eu comecei a flertar com a possibilidade de fazer outro. E aí eu entendi que tinha que ser rápido. Aquele negócio ali tinha que ser muito rápido, entendeu? Porque senão não ia dar certo. Tinha que ser pá, pá, né? Festival, Madame Satã, não sei o quê. Não tinha dinheiro para escrever o roteiro, consegui um dinheiro para escrever. Ganhei uma bolsa, fui para a Alemanha. Por isso que a minha primeira relação com a Alemanha foi isso. Eu fui para a Alemanha para poder pagar o roteiro. Então eles me deram uma bolsa de 6 meses, onde eu tinha um salário que eu conseguia escrever o roteiro. E meu negócio era assim, vamos fazer isso rápido. E aí eu dizia assim, mas o que eu quero fazer, entendeu? Porque não tinha muito um projeto de carreira, de cinema e tal. O que eu quero? Foi que diabo que eu tenho que fazer o segundo filme? Eu preciso botar dinheiro na conta e eu preciso continuar trabalhando. E aí eu voltei. Eu me lembro que foi uma conversa que eu tive com o Marcelo Gomes, assim, que era muito meu amigo. E aí ele falou, você acha que você terminou o assunto que você queria falar no Sims, assim, sobre as mulheres, sobre a reação das mulheres do Nordeste, sobre o contexto das mulheres do Nordeste? Eu falei, não, acho que não. Acho que tem uma pessoa ali da qual eu queria falar, que eu não falei no Sims, que era um pouco a minha mãe, assim. Na verdade, no Sims, ela está muito pouco, ela é uma sombra, assim, no filme. E eu me lembro que a minha mãe era uma mulher que gostava muito de viajar. E eu me lembro que ela viajava todo ano, ela era cientista, trabalhava na universidade, e aí, a partir da minha idade de 8 anos, ela começou a trabalhar na França, no Instituto Pasteur. Então, ela viajava muito. Eu ficava com ódio quando ela viajava, assim, ela ficava 3 meses fora e eu fazia ela se sentir super culpada, ela tinha que trazer uma mala cheia de presente e tal. Mas coitada, ela queria mesmo ela ficar 1 ano, 2 anos, falando, queria ficar só 3 meses. E aí o Céu de Sueli é um pouco sobre isso, assim, sobre o direito de uma mãe de ir, de não precisar ficar, entendeu? E aí eu fiz o Céu de Sueli muito rápido, logo depois. Foi um filme muito difícil, assim, também não precisamos falar sobre isso, que não é tão interessante. E aí foi assim que eu comecei, quer dizer, na verdade, virou um ofício. Eu acho que foram dois filmes que foram filmes que cumpriram um pouco um papel do que eu achava que o cinema devia cumprir, né? Quer dizer, o Madame Satã como um filme que falava de um personagem que eu jamais tinha visto no cinema brasileiro, quer dizer, até tinha Rainha Diaba, mas não do jeito que eu imaginava, assim, pelo menos naquela década não tinha nenhum personagem negro no cinema, entendeu? O último personagem negro que tinha era o Quilombo, do Cacá, ou era a Chica da Silva, então. E o Céu de Sueli também eu fiz por causa disso, assim, a última, né, existiam algumas diretoras que estavam naquele momento trabalhando, que era a Tata Amaral, a Ana Mulaerte, tinha mais 2 ou 3, mas eram poucas mulheres dirigindo e poucas mulheres protagonistas. Então, eu me lembrei muito, o Céu de Sueli é um pouco também uma homenagem à Hora da Estrela, da Suzana Amaral. E aí minha relação, de fato, com o cinema começa aí. E foi aí que eu entendi que talvez fosse uma coisa que eu soubesse fazer, que eu tivesse algum talento e que eu me divertia fazendo e tal, mas assim, ela veio de uma maneira muito concreta a minha relação com o cinema, assim. E eu acho que eu talvez goste mais de fazer do que ver cinema, assim, sendo muito franco, assim. Eu acho que é um negócio que eu gosto muito de fazer, eu gosto de tudo, eu descobri que eu gosto de tudo, eu gosto tanto da preparação, quanto eu gosto da filmagem, quanto eu gosto do que eu tô fazendo agora, que é, né, lançar o filme, fazer promoção do filme e tal. E é engraçado fazer essa conversa hoje, assim, porque a gente teve a pré-estreia do Vida Invisível 2 dias atrás, e ontem a gente teve uma sessão do filme incrível no céu de Vila Patente, aqui em São Paulo. E eu acho que eu me tem alguma coisa de um ciclo ali se fechando, que eu me reconectei muito com a primeira razão que eu queria fazer cinema, que era como que isso pode impactar o mundo e criar alguma mudança no mundo, assim, né? Então, e eu continuo fazendo, foi uma sessão linda, assim, a gente teve uns depoimentos super bonitos depois, mas foram depoimentos que não foram em zero cerebrais, assim, foram depoimentos quase físicos, assim, do impacto físico que o filme teve naquelas pessoas. Então, memória de cinema para mim é um pouco sobre como que eu me atraquei com esse negócio, com esse ofício, assim, e o quanto eu acho que esse ofício, por mais que tenha momentos que eu acho que é um ofício desnecessário, né? Para que precisa fazer isso, entendeu? Será que não era melhor fazer neurocirurgia? Será que não era melhor fazer coisas que são, né, grandes obras, enfim, coisas que de fato têm um impacto no mundo? Mas aí, às vezes, nem todo filme te dá esse presente, assim, mas quando ele te dá esse presente, é muito impressionante a força política que tem realmente o cinema. E eu estou dizendo isso porque eu só comecei a fazer cinema por uma razão absolutamente política. Não tinha nada de artístico no começo, assim. Mas aí depois eu fui um pouco tomado por isso. Eu falei horas, né? Mas eu acho que talvez era bom abrir um pouco para conversa, assim,
a
né?
Está bem no momento já de comentar sobre isso. Eu queria até iniciar um ciclo de perguntas para saber qual é a tua relação com a Mostra nos anos que tu...
Puxa vida, é tão importante essa pergunta. Teve um parênteses que eu ia fazer que eu não fiz, que era esse, assim. Eu morava em Brasília e eu ia para esse cineclube em Brasília, que era na Cultura Inglesa, e eu soube da Mostra. Então eu vinha para a Mostra, acho que tiveram 2 ou 3 anos que eu meio fugia da universidade, porque a Mostra são 10 dias, né? Na época era mais longa ainda, eram 2 semanas, eu acho, não é?
Ainda são 2 semanas.
Então era isso, era um tempo gigante, assim, e a gente pegava um ônibus de Brasília para vir para cá e eu ficava aqui 2 semanas, não consegui ficar 2 semanas, porque não dá para faltar aula 2 semanas, entende? Mas assim, eu ficava, sei lá, 1 semana, de fim de semana a fim de semana, e... É muito boa a sua pergunta, assim, porque a Mostra, ela realmente, se teve algum momento onde eu gostei de cinema, foi quando eu vinha para a Mostra, assim, sabe? Porque você descobria coisas que você não imaginava, no sentido de um cinema global, assim, do global que eu digo, de diferentes cinematografias do mundo, assim. Era super sexy vir para a Mostra também, entendeu? Era muito sexy, gente. Ficavam as pessoas ali na fila, entendeu? E era muito bacana, assim, era uma delícia. Então, não, eu tô falando isso, é sério, é maravilhoso. Eu acho que cinema tem isso também, né? Senão fica vendo... Por isso que eu não gosto de ficar vendo sério. Ficar vendo sério em cima da cama, gente, não tem o menor sentido, entendeu? Então tinha uma coisa da Mostra que era muito impressionante, assim, e me deu uma outra dimensão do cinema mesmo, que era o fato... Era isso, era uma movida que acontecia em São Paulo durante a Mostra, sabe? Tinha uma coisa... Eu acho que era no MASP, que tinha um cinema do MASP, que a gente ia, não era? Me lembro das filas no MASP e tal. Então tinha algo ali que me encantou muito, assim. Quando eu falo que o cinema nunca teve no meu horizonte, é quase tudo verdade. Mas eu me lembro que a Mostra realmente foi um lugar onde eu... Além desses cineclubes, foi um lugar onde eu descobri também a diversidade do cinema, entende? Sim. E aí talvez tenha sido na Mostra e nesses 2 cineclubes que eu mencionei que eu comecei... É porque eu também não sou uma pessoa que eu não vou muito ao cinema, entendeu? Assim, eu prefiro, sei lá, fazer festa do que ir pro cinema, mas... A fila era maravilhosa, entendeu?
A fila da Mostra é famosa, né?
Era incrível, assim, o que eu encontrei de gente, assim, durante a Mostra e tal. Mas também, em nenhum momento que eu vinha pra Mostra, eu pensava, nesse momento que eu tô te descrevendo, assim, que era entre... 83 e 87, assim, não estava no meu horizonte fazer cinema. Então, era mais uma coisa, né, da troca, do encontro, da descoberta de um outro mundo. Você tem que imaginar que nesse momento, eu acho que nem sei se tinha VHS, não sei como é que era, né? Mas assim, era muito difícil acessar os filmes, né? Uhum. E a maior sensação que você tinha é aquela one-stop shopping, assim, onde você vem e tem tudo ali, entendeu? Então foi muito... Eu tenho um carinho gigante, assim, pela Mostra, eu tenho uma memória... É muito impressionante, assim, de ser um espaço muito rico.
Legal, Karim. Alguém gostaria de...
Eu gostaria. Quantos anos você tem?
53.
Eu queria entender como é que esse cara hoje está vendo o seu tempo. Já viveu 53, né? O cara tinha 21 e podia acordar às 2. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso, essa percepção do tempo no corpo, no trabalho, nas relações... Na Mostra de estar aqui hoje, sabe assim, como é que é isso o tempo?
Desesperador, porque assim, eu queria viver 150, 200. Uhum. Se eu pudesse, se eu fosse rico e pagasse alguém na Suíça para trocar meu sangue e tal, eu realmente gostaria de viver 200 anos, entendeu? Porque eu amo, eu acordo de manhã, já acordo, uou, vamos lá, acordo super feliz de estar vivo, assim. Uhum. E aí eu tenho uma relação com o tempo hoje, mas tá tudo bem, assim, eu tenho uma relação com o tempo hoje que é assim, eu tô meio bulímico. Então, se eu pudesse fazer 3 filmes por ano, eu faria 3 filmes por ano, entendeu? Tinha uma coisa engraçada, eu vi, vocês viram Paixão e Glória, do Almodóvar, desse ano, assim? E tinha uma entrevista no The Guardian, no jornal inglês, onde ele falava, uma entrevista super bonita, mas ele falava do vício. Que é um vício, entendeu? É um vício maravilhoso, entendeu? Então, é uma coisa realmente que se eu pudesse, a minha relação com o tempo hoje, é um pouco, quando eu falo que é desespero, é um pouco de aflição, assim. Eu acho que eu estou começando a aprender. E eu falo isso com muita honestidade, porque eu não estudei isso. Então eu confesso, por exemplo, que no Madame Satã eu mentia pro diretor de fotografia. Você quer colocar uma 35 ou um 85? Eu falei, que porra é essa? Que diferença que isso faz, entendeu? Aí eu dava lá um truque, botava uma lente, não sei o quê. Porque eu não estudei isso. Eu fui muito pra... Pouco, Eu fiquei muito tempo na sala de montagem, pouquíssimo tempo no set. Então eu fui aprendendo, dirigir ator, não tinha a menor noção do que era isso, entendeu? Mas eu fui blefando ali, porque tinha uma história para contar, um negócio que eu precisava fazer e tal, eu fui aprendendo muito. Então eu acho que hoje, para te responder a tua pergunta, eu acho que eu comecei a aprender, e eu juro por Deus que eu não estou falando isso com falsa modéstia, assim, eu comecei a entender como é que você gerencia um set, eu comecei a entender como é que você conta uma história, eu comecei a entender sobre a gramática, por ter feito muito. E eu tenho muita sorte, né? Porque as pessoas acreditaram e me ficavam pagando para fazer um monte de filme, entende? Mas eu estava... Isso foi uma escola para mim. Então, o que eu tenho hoje é uma sensação de que eu tenho pouco tempo, porque eu não acho que eu vou com 80 anos ficar pulando de uma três tabela para ir falar com um ator, não sei o quê, entendeu? Não vai dar. Não, mas só tem ele. Todo mundo fala esse papinho de Manuel de Oliveira, entendeu? Mas eu tenho uma aflição de fazer muito, acho que eu tenho muita coisa para contar. Assim, se eu tivesse fazer, é isso que eu tô falando, de fazer três filmes por ano eu faria. E preciso administrar essa aflição, assim, porque tem uma bulimia nesse sentido, sabe? Assim, do tempo que tá passando, assim. Eu tenho uma bulimia temporal, claro, entendeu? Porque assim, eu realmente faço essa conta. Eu tenho 53, eu vou ter até 80. São 17 anos, dois filmes por ano. Sei lá, 8. Não, quantos são?
27.
Ai, que bom. Obrigado, querido. Mas eu tenho essa relação, assim, porque na verdade tudo que eu contei pra vocês, assim, eu amo fazer o que eu faço, assim. Eu não entendia que era tão bom. Quando eu comecei a fazer, eu não tinha compreensão do que era esse processo, assim. Então, a relação que eu tenho com o tempo é essa. Eu acho que eu sei agora minimamente manejar minhas ferramentas, então eu queria só ficar fazendo, entendeu? Assim, porque eu acho que tem tanta coisa para ser contada e tem tantos temas que não foram contados, assim.
E o que vem por aí, que já está engatilhado?
O Vida Invisível foi um projeto muito sobre a minha mãe, assim. Ele é claramente uma homenagem a ela, às amigas dela, à geração dela. Eu sou filho, minha mãe é cearense, chama Iracema, e meu pai é da Argélia. E meu pai foi um cara que esteve muito envolvido na guerra de liberação da Argélia na década de 60 contra a França. E eu nunca fui na Argélia. E esse ano eu fui pela primeira vez. Eu fiz uma viagem e eu decidi que já que eu ia... meu pai não é árabe, ele na verdade é berbere, ele vem de um vilarejo, sempre do Nordeste, né? Do Nordeste da Argélia. Só que é o oposto do Ceará. Ele nasceu numa cidade que tem 2 mil metros de altura, onde neva o tempo inteiro e tal, no Norte da África. E eu nunca tinha ido lá e eu fui um pouco para descobrir de onde é que ele veio, descobri que era esse lugar de onde eu vim, que eu não sabia direito. Então é um pouco um filme como o Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, é um diário de viagem para um lugar de onde... É como foi quase encontrar um pai biológico, assim, né? Não no sentido, mas encontrar uma geografia biológica. Então o que eu estou fazendo agora é montando esse filme e eu tive a sorte grande de quando eu fui para Argélia, o governo federal foi eleito aqui, né, ano passado, e eu fui para a Argélia em fevereiro, e na Argélia começou... Porque a gente sabe muito pouco sobre a Argélia. A Argélia é um ponto cego do mundo, mas é um país incrível, assim, politicamente, muito impressionante. E aí os dois projetos que eu estou muito montando agora é esse projeto sobre essa ida. Eu peguei um barco da França, fui para a Argélia, fui até o vilarejo do meu pai e estou contando essa história, ligando um pouco a história da Revolução da Argélia, e ao mesmo tempo está havendo uma revolução na Argélia agora. Toda sexta-feira existem manifestações... contra o governo, que é um governo que não foi eleito, então o governo que estava no poder caiu e eles estão agora pleiteando para eleições, e foi muito bonito eu ir para um lugar onde estava acontecendo o oposto do que está acontecendo aqui, entende? Então, esses... E aí tem, sim, tem 20 projetos, no... 2 para o ano que vem, está rolando. De fazer, mas os dois que eu estou fazendo agora são projetos muito diferentes do Vida Invisível, são projetos narrativos, mas são projetos muito artesanais, assim.
Percebo nos seus filmes que a linguagem ela é muito acessível, assim, ela é uma linguagem que ela se aproxima muito dessa coisa de tocar o público de uma maneira mais geral, assim, e você utilizando elementos melodramáticos e pensando no Brasil, que a gente tem essa cultura novelesca, né? Então a gente entende a linguagem melodrama muito mais forte. E como se essa questão que você falou do texto, se essa questão que você descobriu no mestrado, ela veio inconscientemente na produção dos seus filmes e ela atinge, assim, pelo menos pra mim, um ápice, assim, no Vida Invisível, que é, tipo, uma estrutura de melodrama perfeita. Eu acho que a gente aprende muito mais, assim, eu acho que talvez até mais do que estrangeiros, acho que no Brasil a gente recebe isso melhor, e eu queria que você comentasse disso. E minha segunda pergunta é, dos filmes melodramáticos que você gosta, e que você usou
claro.
Alguma coisa para produção e para pesquisa do curso?
Eu sempre gostei muito, mas sempre tive muita vergonha de ter gostado tanto do melodrama, assim, é sempre um subgênero, ele é sempre colocado como algo que é excessivo e tal. Mas eu queria falar de alguma coisa que você falou no começo da tua pergunta, que era... Só volto ao começo da primeira pergunta, porque tinha algo bem interessante aí.
De como isso ficou, o texto do Benjamin.
Ah, tá, pronto, isso é isso. O texto do Benjamin, que eu deveria até revisitá-lo, assim, depois de muitos anos que eu não leio, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque ele fala do cinema, da importância política do cinema, do impacto do cinema, do impacto político do cinema e tal. E ele menciona um filme ali, que é o filme de base para ele fazer aquele texto. Devo ter lido esse texto do Benjamin em 1986, quando eu estava na universidade. Eu me lembro que em 2008 ou 2009, eu estava num cinema, estava em casa um dia, e estava passando esse retrospectivo, não sei, eu sei que tinha o tal do filme que ele tinha falado, que tinha inspirado ele a escrever esse texto. E é o filme mais comercial do mundo, entendeu? E eu passei 10 anos da minha vida achando que era um cinema não, muito mais complicado e complexo e tal. E era um cinema, assim, comercial, mas de base, sabe? Assim, mas quando eu falo comercial de base, assim, era genérico, era um negócio assim, entendeu? Era vaudeville ali o que ele falava. E isso me fez revisitar muito o meu próprio trabalho, a razão de que aquele texto tinha me impactado. E eu acho que o projeto do Vida Invisível... Não é que eu tive esse projeto, que é um projeto onde eu estava procurando me comunicar mais com o público e tal, mas é um projeto que vem muito desse lugar, assim, de entender como que hoje no Brasil, dado onde estamos, a gente pode fazer alguma coisa, que é por isso que eu fiquei muito feliz ontem, assim, que tem um impacto físico em você, não tem um impacto cerebral, assim, sabe? Não é sobre o discurso, ou sobre a resistência e tal, é sobre tudo isso, mas é nisso fisicamente, assim. Os depoimentos que a gente teve ontem no céu foi incrível, foram de professoras, tinha uma professora de português, entendeu? Que ficou falando do filme, tinha uma moça que trabalhava numa empresa de seguros, entendeu? O filme teve um impacto muito impressionante, assim, e aí eu acho que nesse sentido, claro que foi um projeto fazer esse filme, foi um projeto que começa em 2015, mas que ele, quando ele começa de fato a ser gerado, é a época do golpe, entendeu? Então eu falei, gente, eu preciso falar com as pessoas, não dá mais para não falar com muita gente, assim, e eu preciso falar de temas que são muito contundentes. Então esse filme não é que ele tinha um projeto político tão explícito quando eu comecei a fazer, mas depois ele se tornou, e aí eu apostei muito no melodrama, me lembrando desse filme que o Benjamin falava tanto e que eu achava que era muito diferente do que era, assim. Então ele vem nesse sentido, vem muito... Aí você fala de filmes que me encantaram para fazer isso. Cara, o cineasta que eu mais amo no mundo é o Fassbinder, assim. Eu acho ele um cara que toca a alma dos outros, pelo menos a minha, sabe, assim, que é muito impressionante. E vários outros, assim, ele toca a minha alma com uma faca. Acho que o Antonioni toca minha alma com um fantasma, assim. Então, né, mas nesse filme especificamente, eu me lembrava muito do Terence Davis, que é um cineasta inglês, e do Almodóvar, claro, assim, que eu achava que era um cara que conseguia fazer essa operação. E eu acho que também, que conseguia fazer uma operação de ter um filme que tem uma caligrafia própria, né? Que você sabe que é dele, não é do João nem da Maria e tal, mas que consegue falar da Espanha de maneira muito contundente, consegue falar da história política da Espanha, mas consegue arrebatar todo mundo, assim. E eu acho que o melodrama pra mim é isso. Aí todo mundo fala... É pra chorar? É pra chorar, mas é mais do que é pra chorar. É pra te colocar num lugar, assim, que te faz passar por uma experiência que você não quer passar mais depois, entende? Então, nesse sentido, eu acho que ele é muito produtivo.
Essa é a última pergunta aqui.
Hoje eu consigo falar. Há 2 dias eu falei pra você que eu só chorava. Eu não conseguia. O filme me rasgou inteira por dentro. Você fala que foi do seu mãe, eu precisava ter sido pra mim.
Mas isso é muito interessante.
Eu quero te fazer uma pergunta sobre a humanidade daquelas mulheres, e talvez alguns aqui não tenham visto o filme, sem falar muito sobre a história, por ser atriz, me interessa
Obrigado.
Saber de que maneira você trabalhou com a Carol e com a Fernanda, porque eu não li muito sobre o filme antes.
Sei, sei.
E quando eu vi a Fernanda na primeira sequência, eu vi Carol, eu vi e disse, E aí, aquilo ali, no silêncio, que é onde o cinema mais grita,
uhum.
Eu falei, nossa, como as duas trabalharam? Como que Karim pegou essas duas atrizes maravilhosas e criou uma alma que você, no olho, você enxerga... É por aí.
Olha só, não sei. Porque foi, assim, não tinha Eurídice Velho no roteiro, depois tinha. Aí quando tinha, eu falei, acho que tem que ser a Fernanda. Aí, eu não pensei muito, assim, entendeu? Se a Fernanda aparecia com a Carol. Claro que é, né, a mesma enfermaria ali, deve ter nascido na mesma enfermaria. Não, também não é que nasceu num ano de família tão diferente. Mas eu fui fazendo o filme e falei, gente, isso não vai dar certo. Porque eu não fiz um estudo de nariz, eu não fiz um estudo de nada, entendeu? Eu botei ali uma e botei outra, entendeu? Eu não fiquei muito. E a Fernanda, ela foi no set algumas vezes ver como é que a Carol interpretava, ver como a Carol ria e tal. Também não muito, entendeu? Não é que ela ficou ali estudando. Ela foi ali, viu duas, três vezes e tal. Mas eu fiz uma aposta. Aí também tem um outro tema que você está falando. Por exemplo, quando volta, para quem já viu o filme, para quem não viu, também tudo bem. Quando você volta com a sobrinha neta, que é a mesma atriz, eu falei, gente, isso não vai dar certo. Isso é tosco de uma maneira. E a coisa da Fernanda e do. A coisa da Fernanda e do. E, do, e, da, e, da, e, da, e da Carol também. Eu olho e me pergunto, gente, as pessoas estão acreditando nisso? Não é possível, entendeu? Porque eu acho tão tosco. Mas é isso, quer dizer, não também, entendeu? Que importa se eu acho tosco, entendeu? Algo se passa ali. E é isso que eu soube ver. Mas eu vi isso na montagem. Quando eu estava filmando. Gente, isso não vai dar certo. Não tem a menor chance de dar certo, porque elas são tão diferentes. Mas sei lá, acho que um encanta a outra, eu acho que a outra aprende, sabe? Não sei, tem algo que se passa nesse momento que é mágico, assim, que eu não sei o que, que é. Mas não teve muita preparação. E aí foi muito complicado, porque o primeiro dia da Fernanda, ela foi incrível trabalhar com ela. Mas no primeiro dia, diretor e atriz ali no set, dá encrenca, entendeu? Então eu não queria botar uma roupa, não sei como. Eu disse assim, vai botar a roupa que eu quiser. Aí botou a roupa e tal.
Porra.
E aí foi um pouco tenso de manhã, entendeu? Então o tempo que eu ia ter pra afinar a maquiagem, pra afinar o cabelo, pra ter certeza que tinha um desenho parecido e tal, não rolou, entendeu? Porque ficou esse debate da roupa e tal. E aí quando entrou pra ligar a câmera, já, entendeu? Aí depois que você faz com a roupa, com o cabelo e tal, eu olho aquele cabelo dela e falo, meu Deus, por que eu não tirei essa coisa? Tem um pano aqui em volta assim do cabelo, que não era pra ter... Mas eu fui pego de soslaio ali no começo. Então, é isso. São as coisas que a gente não controla muito, que eu acho que é tão bonito poder olhar para isso na montagem e também se render a isso, entende? Tem mais alguém ali atrás, não, que estava querendo? Não, era você. Tá, diga.
A última, infelizmente, eu vou fazer só algumas observações da pergunta no final. Assim, quando você fala dos seus 53 anos e da sua experiência toda, eu acho que você fez muita coisa, né? Por esses 53 anos, porque não só quando você fala dos seus próprios projetos, eu que acompanho você bem, tem a questão dos roteiros, que você teve uma parceria muito grande com o pessoal de Recife, alguns roteiros que a galera filmou com você, esse entrosamento que eu queria que você falasse, como é importante, porque pelo
claro.
Menos no cinema brasileiro,
essa, acho que é bom falar disso, sim.
Essas associações, inclusive da própria escola que você é um dos idealizadores do Ceará,
claro.
Lá em Fortaleza. A outra coisa também, queria que eu acho que você é um cara que assim, eu fui aprendendo, mas uma coisa que eu observo que é uma característica sua que me impressiona é que você é um diretor que trabalha com preparador, mas você está junto, né? Eu observei isso lá no eu adoro make-off, e aí a gente perde com essa coisa do VOD, não tem mais o DVD para a gente ver. Eu vi o trabalho do Celso Sueli, você dentro, junto com a
Fátima.
Com a Fátima, você está sempre junto, e eu acho que é isso também, uma questão que tem uma digital sua, que você escolhe os atores e tem essa felicidade de acertar, sabe? Eles lá na frente impressionam com as suas performances. Inclusive, você também é um cara que é um meio que um pé de coelho, porque a galera faz e depois vai embora, né? Aí eu vou te falar de uma coisa que eu queria perguntar a você, porque você é um cara do cinema, isso, né? do cinema. Você teve uma experiência que eu adoro, que inclusive já era antes, é uma coisa que era antes de toda essa vibe de série que está acontecendo agora, que você fez uma série chamada Alice na HBO, que eu gosto muito, né? Eu gosto muito dessa série, acho de uma qualidade até superior do que a gente está vendo aí, que a Netflix está fazendo algumas brasileiras, mas ainda parece que não acerta. Eu já acho aquele roteiro legal, aquela jornada daquela menina,
uhum.
E a chegada dela de São Paulo, né? Como foi essa tua experiência com a TV? E se você não pensa em voltar...
Tenho a menor vontade. Vamos começar por aí. Eu não tenho a menor paciência de ver série. Eu jamais ficaria na minha casa num sábado à noite vendo série de televisão, entendeu? Não me interessa aquilo. Eu fiz uma série de televisão porque eu precisava ganhar dinheiro naquele momento. Me foi oferecido esse trabalho. Eu tinha acabado de fazer O Céu de Sueli. E a HBO me chamou para fazer uma série. Na verdade, foi o Fabiano Gulani, muito querido, que me chamou e tal. E eu falei, gente, vamos nós, entendeu? Eu tô aqui, O Céu de Sueli tinha acabado, não tinha conseguido financiar outro filme, não sabe, tava meio sem projeto ali e fiz a série. Foi maravilhoso, acho que todo... Quando eu falo que eu detesto, assim, foi maravilhoso ter feito. Eu acho que todo diretor tinha que fazer, porque é um pouco um serviço civil, assim, sabe, que você faz? Porque você aprende, cara. Você tem ali uma hora que você tem que filmar, entendeu? Não tem negócio de reshoot pro dia seguinte. Então, eu fiquei muito musculoso, eu fiquei gordo, né? Porque eu fiquei 7 meses no ano, tava 18 quilos mais gordo do que eu tô hoje, porque era do carro pro set, do set pro carro, mas eu fiquei muito musculoso fazendo aquilo ali. Na verdade, eu aprendi muito. Mas tá bom, não quero mais. Fiz, tá pronto, feito, entregue. Nunca revi aquilo. Me foi muito difícil ter acesso ao DVD daquilo ali. Eu tenho um set DVD, então isso me deixou muito triste, assim, porque, sabe, o negócio evapora, né? A série de televisão tem uma sensação que ela evapora, assim. Então, eu não tenho nenhuma vontade de fazer série. Eu preferia fazer teatro na minha vida hoje em dia, fazer ópera, do que fazer série de televisão. E todo mundo fala, o futuro. Não acho que é o futuro, eu acho que é um negócio que é super narrativo, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. As séries são incríveis. As séries são incríveis, algumas séries, né? Porque vai fazer uma série com X mil reais de orçamento para fazer um episódio, vai fazer com 100 vezes X, entendeu? É muito diferente. Então, assim, não acho que não tem que fazer. Eu acho que quem gosta faz. Acho que não é para mim. Não tenho mais idade para ficar 3 anos me dedicando para um negócio que vai evaporar, porque evapora, faz... entendeu? Faz uma, faz outra, faz três, entra cinco, ainda mais agora que tem centenas de séries. Mas eu acho que todo diretor tinha que passar por aquilo que eu passei e que eu, no final eu precisava de uma urgência cardiológica embaixo do set de filmagem, entendeu? Porque você tinha que cumprir o plano, entendeu? Todo dia tinha que cumprir o maldito do plano, aquilo ali. É um horror, entendeu? É um horror porque você se deseduca. Aí quando eu fui fazer o próximo filme, eu comecei a fazer plano contra plano. Eu falei, meu, não me interessa plano contra plano, entendeu? Até me interessa se for necessário ali. Mas a sensação que eu tenho é que tem uma urgência. São, cara, uma série com orçamento ok, são 5 páginas por dia. Tem série que são 8, 9 páginas por dia. Quer dizer, pra quê? Eu vou ficar pulando de um lado pro outro, fazendo um plano aqui, outro acolá. Então, assim, não me interessa fazer isso. Acho que foi incrível, a HBO foi incrível. O tempo que eles me deram foi incrível. E era muito, tem 10 anos, tem 12 anos aquilo. Você imaginar a encrenca que foi escrever aquilo, porque nem hoje você tem roteirista, há 12 anos atrás, então assim, foi uma experiência boa, mas deu. Mas eu acho que todo mundo tinha que fazer e tal, mas não me oferece todo dia uma série, fala, não tem a menor possibilidade. Então, só para te falar de Alice, mas eu acho que foi muito importante ter feito aquilo naquele momento da minha vida, e eu acho que aquilo me deixou um cineasta muito mais equipado do que eu tinha, do que era antes, quando eu fiz aquilo ali. Aí a primeira pergunta é com relação a grupo, né? Sim, eu acho que, na verdade, eu me lembro, eu falei da minha tese de mestrado, porque me interessa muito o cinema como uma prática coletiva mesmo, não no sentido demagógico, entendeu? Assim, porque, né, não é, dirigir não é coletivo, é autoritário e tal, mas eu acho que enquanto um grupo, por uma questão de impacto político, entende? Quando você vê os grandes movimentos de cinema do mundo e que impacto político que eles tiveram, são grupos, não são autores, né? Esse papo de autor é um papo totalmente equivocado, assim, né? Inclusive os franceses inventaram, mas assim, lá que tem os grupos, sabe? Tem um grupo do cinema novo, tem um grupo do cinema neorrealista. Eu acho que o cinema, de fato, quando ele tem força, ele é uma onda, ele não é um gesto único, assim. Então isso foi uma coisa que sempre me interessou. Eu também tive que ter um grupo, quer dizer, eu me lembro de estar... Eu fico citando o Marcelo e o Sérgio, porque quando eu cheguei em São Paulo uma vez, gente, os cineastas paulistas não queriam saber de mim, entendeu? Ninguém queria saber, não, isso não vai dar certo nunca. Olha, eu me lembro de conversas que olhavam para mim e diziam assim, Madame Satã, isso aqui você não vai fazer tão cedo e tal. E eu tive que me unir com quem estava nesse lugar, entendeu? Então, sair do Nordeste para vir para cá em 1900 e não sei quanto, era complicado, eu fui ficando com a raiva, entende? E aí eu encontrei uns amigos que foram ali, a gente foi fazendo junto. Então eu acho que, para mim, eu não sei fazer de outra maneira, assim, né? Eu não sei terminar um filme sem mandar para 6 diretores amigos para ver o corte ou para ver o roteiro, entendeu? É muito natural isso para mim, assim, não teria como ser diferente. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer coisa sozinho, assim. Eu acho que realmente, por uma questão, não é só porque eu sou legal, não, porque tem mais impacto, entende? E eu tenho agora, eu e Marcelo e o Sérgio, a gente montou uma escola em Fortaleza, que é uma escola de formação. Eu acho importante falar disso, assim, porque no momento que a gente está vivendo, assim, é uma escola de formação de roteiristas. A gente tem um programa de um ano, onde a gente acompanha de sinopse, é um primeiro tratamento de roteiro. É proibido filmar. Quem abrir câmera, a gente tira do... Entendeu? Não pode trazer nada filmado. É só sobre uma reflexão sobre o que você quer contar. É, a gente está fazendo isso há 6 anos. Assim, então, isso também tem a ver com essa coisa de... De também, não só dessa coisa de uma... E eu fiz muito para estar mais com o Marcelo e com o Sérgio, mais do que era para dar aula no começo, porque era um desculpa de a gente estar junto e tal. Mas depois se tornou um projeto muito, muito forte, assim, que a gente tem... Acho que hoje já são 6 anos, 6 vezes 6, 36, 72 roteiristas que a gente está formando. E está começando... E foi muito bacana, porque é uma escola que a gente... É uma escola financiada pelo governo estadual. E atores, né? Você perguntou de atores. Cara, eu não tenho a menor ideia do que eu faço. Vou te falar sério, assim. Eu comecei a fazer o Madame Satã, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, entendeu? Eu tinha um cara que era um amigo meu, que era ator, que ele me ajudou na preparação, que é um querido. E eu, mas eu vou aprendendo, ninguém é bobo, entende? Então eu fui aprendendo com ele ali o que era dirigir, o que era dirigir para o teatro e tal. Foi uma escola incrível, assim, porque ele era um menino muito, muito talentoso. Depois eu trabalhei com a Fátima em 2 filmes. Amo a Fátima, mas assim, dirigir é uma coisa, preparar é outra. Então prepara, depois um beijo, foi. E eu vou ficar ali trabalhando, entendeu? É, porque o ator é meu. Mas eu fui aprendendo muito e eu gosto muito. Então é por isso que, quando eu te digo que eu acho que eu estou mais equipado, eu gosto tanto que eu acho que eu talvez... Não é que eu queria parar de fazer cinema, mas eu queria muito trabalhar mais com atores e eu acho que o teatro talvez seja o lugar mais, mais produtivo para isso.
Sim. Legal. Eu queria fazer uma última
pergunta. Diga, querido.
Que é uma resposta melhor de todas. Eu acho que você prepara o elenco porque o elenco vai para o lugar onde ele filma. A atriz tem na gaveta do cenário dela fotos dela, revistas dela. O cenário vira o lugar do ator. Eu tive a sorte de trabalhar com você.
Marquinhos Especial do Sueli.
E o filme inteiro é do ator. E você dá essa possibilidade. O ator conhece o cenário, conhece embaixo da cama, tem uma sandália que ela mesma colocou. E isso fica visceral. Eu tive essa sorte de saber isso.
Não, mas eu fui descobrindo isso, assim. Não tem um método, não. Mas você vai descobrindo ali, né? No Céu de Sueli foi muito isso. Assim, não, em todos os filmes tem isso, assim, mas eu fui descobrindo aos poucos. Mas, gente, muito obrigado.
Obrigado.